Põe o carta sem voz, já não vai aguentar, não. Tizil vai assumir.
Você vai ler, né? Quem vai ler?
Cadê a Bíblia, gente? Alguém lê aí ou não?
Boa noite a todos. Mais uma vez estou conduzindo aqui a sessão. Por problemas de doença, o presidente não está presente hoje. Havendo o número legal e sob a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da 27ª reunião da sessão legislativa de 2016. Convido o vereador Bidu para que faça uma leitura de um texto bíblico.
Salmo 123. E tem compaixão de nós. Para ti eu levanto os meus olhos, para ti que habitas no céu, como os olhos dos escravos, fixo na mão do Senhor, e como os olhos da escrava, fixo na mão da sua senhora, assim estão os nossos olhos, fixo em Javé, nosso Deus, até que se compadeça de nós, compaixão, Javé. Tenha compaixão de nós, porque estamos fartos de desprezos.
10 segundos para a meditação. Coloca a ata da 26ª reunião ordinária em discussão. Não havendo retificação e nem impugnação, declaro aprovado a referida ata. Solicito do primeiro secretário... Expediente. Solicito do primeiro secretário que proceda a leitura do expediente de hoje.
Quero comunicar aos vereadores que... A sessão não está sendo transmitida por problemas técnicos, segundo a direção da casa. E, segundo informações, é problema na telefonia, rede telefônica. Jataizinho, 5 de setembro de 2016. Senhor Presidente, Fábio de Moraes Polônia. O momento atual é de crescimento excepcional da violência, inclusive contra as instituições financeiras, sendo necessárias medidas para desestimular ataques, com a redução de valores disponíveis nos TAA, de forma a retornar menos atraente os resultados das explosões, além da redução do horário dos SAA, sala de autoatendimento. Assim, vimos a Vossa Senhoria informar que o Banco do Brasil irá alterar os horários de atendimento dessa agência a partir da data que não está ainda... O banco mandou um ofício aqui sem data, um ofício mal feito. Novo horário das 9 às 17 horas, com as funções das 17 às 19 para transações, exceto saques e depósitos. Sábado, domingo e feriado serão fechados. Logo, a sala de autoatendimento da dependência em questão está disponível de segunda a sexta para saques e depósitos das 9 às 17 horas e as demais transações até às 19 horas, sendo fechada aos sábados, domingos e feriados. As lideranças da comunidade necessitam ter ciência de que esse tipo de medida visa contribuir não só para a redução de prejuízos às instituições financeiras, mas também para a futura disponibilidade de serviço bancário na localidade. A explosão de uma agência pode deixar a comunidade sem serviço bancário por mais de 2 meses. Cumpre-nos esclarecer que há regulamento do Bacen determinando o horário de funcionamento dos demais terminais de autoatendimento. A definição de instalar terminal de autoatendimento é exclusiva da instituição financeira, tendo em vista a viabilidade econômica e segurança dos usuários. Destaca-se que essa medida tem se mostrado eficiente, uma vez que o volume de ataques de agências que possuem horário de atendimento diferenciado reduziu substancialmente, fator que contribui para a segurança não só dos usuários, mas também da comunidade em um todo. Colocamos à disposição para qualquer outro esclarecimento que fizer necessário. Respeitosamente, Ney Luiz da Silva, gerente geral. Senhor Presidente, vimos por meio desse encaminhar documentos contábeis correspondentes à demonstração da receita de despesa, anexo 1, demonstrativo da despesa orçamentária, funções anexo 5D, receita segundo as categorias econômicas, anexo 2R, natureza de despesa, anexo 2, referente ao mês de julho de 2016, considerando que ainda não é possível emitir relatório de despesa por na data da emissão e com histórico, o qual não está disponibilizado pelo sistema equipando. Enviamos cópias de todos os empenhos do mês de referência. Hélio Batista da Silva, Prefeito Municipal. Indicação. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Jataizinho, considerando que é dever da administração pública garantir o mínimo de mobilidade às pessoas portadoras de necessidade, tais como os cadeirantes, por exemplo, indico à mesa, seja enviado ofício ao Executivo Municipal solicitando que determine ao setor competente, providencie reservas de vaga para cadeirantes, através da necessária sinalização de fronte da agência do Banco do Brasil e de fronte a uma unidade central de saúde, com o intuito de garantir essa facilidade de mobilidade àqueles que necessitam. Câmara Municipal de Jataizinho, aos 31 dias do mês de agosto de 2016. Adilson Gonçalves da Silva, vereador. Não havendo mais matéria, passo a palavra ao presidente.
Deixo a palavra livre aos vereadores que quiserem fazer uso dela pelo prazo máximo de 5 minutos para explanarem sobre proposições apresentadas ou assunto de interesse relevante para a comunidade. Passo a palavra ao segundo secretário.
Vereador Cícero. Boa noite, presidente, vereadores, munícipes presentes. Quero deixar o meu boa noite a todos. E quero ser bem breve, presidente. Eu só queria estar comentando aqui que hoje à tarde eu estive conversando com os moradores ali da Fazenda Berrante, no qual eu tive a felicidade de estar conversando com a Kênia, que é a esposa do Zoinho, e ela pediu para mim estar comentando aqui na sessão, pedindo o apoio de todos os vereadores, que ali na estrada que dá acesso à casa dela, ela não tem condições de chegar até a sua residência, porque dizem que lá é uma subida muito forte e o carro dela não consegue subir devido à subida. E ela já procurou todos os órgãos competentes, foi na prefeitura, foi no barracão, conversou com o prefeito, com o secretário, e ela não sabe o que fazer mais, ela está desesperada, porque ela tem que deixar o carro dela 1 quilômetro longe da casa e subir de a pé, muitas vezes com sacola de compra, com as crianças no colo. E eu comentei com ela hoje que ela pode ficar sossegada que eu estaria aqui cobrando, pedindo para que o prefeito providenciasse o mais rápido possível para ela essa situação, porque ela diz que não aguenta mais, que lá está prejudicando muito a rotina dela. E segundo ela, e todos nós sabemos que todo mundo tem o direito de ir e vir, e ela não está tendo esse direito. Então ela procurou o prefeito falou que não tinha condições de arrumar, mas eu acredito que se tiver um pouquinho de vontade, tem sim, porque nós temos maquinário, nós temos máquina ali, nós temos rolo, e eu acho que devia dar uma atençãozinha maior ali a todos os moradores. Inclusive, presidente, gostaria que Vossa Excelência enviasse o ofício com urgência para o prefeito pedindo providência. Na verdade, seria 3 ofícios que eu estou pedindo. Um ofício para o prefeito pedindo urgência para que ele tome providência o mais rápido possível, reforçando, pedindo outro ofício ao secretário que toma conta aí das estradas rurais, e enviando um ofício também para a associação que toma conta ali dos moradores. E gostaria até que Vossa Excelência pedisse o mais rápido possível, presidente, e escrevesse com urgência ao prefeito, porque lá não dá para esperar mais 2 ou 3 dias. Tem que ser feito o mais rápido possível. E gostaria também que o senhor avisasse o diretor da casa que eu, assim que providenciasse esse ofício, eu queria uma cópia de cada ofício endereçado a cada um, a cada responsável pelo setor. E gostaria de pedir o apoio de todos também para tentar livrar essa situação dela lá, porque a situação é difícil. Hoje mesmo, com essa chuva, piorou ainda. Ela teve que deixar o carro aqui no vizinho mais longe, que dá quase 2 quilômetros, e ela subiu de a pé. Então eu gostaria que o senhor enviasse um ofício urgente ao prefeito, ao secretário e o presidente da associação, que tomasse a providência o mais rápido possível. Então, presidente, essas são minhas palavras e gostaria de desejar uma boa noite a todos.
Com a palavra, o vereador Alex.
Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, aos munícipes aqui presentes, infelizmente a sessão nossa não está sendo transmitida hoje por problemas técnicos, e eu quero só falar sobre esse ofício do banco, mas semana que vem eu vou estar separando ele para falar de novo à população. quando não se há, quando falta competência, sempre sobra para aquelas pessoas que mais precisam. Quando uma instituição financeira, como o Banco do Brasil, ele começa a transferir a responsabilidade da sua segurança aos usuários, é sinal que, infelizmente, está tudo perdido. Porque nós pagamos todo o serviço quando a gente entra dentro de um banco. Tudo, tudo. Até o ar que a gente respira dentro do banco lá é pago. Aí, as instituições financeiras, por um problema que não é da população e não é do usuário, estão tendo ataques e arrombamentos e explosões contra caixas eletrônicas do Brasil inteiro. Aí o Banco do Brasil manda um ofício para cá sem data, dizendo que a comunidade, em outras palavras, será sacrificada, porque você vai poder sacar dinheiro no banco até 5 horas da tarde, e daí no outro dia a partir das 9 horas da manhã. Aí eu fico me questionando, como consumidor, que eu sou de um banco, qual a posição da sociedade, o que a sociedade tem com isso? Por quê? Quando você entra dentro de uma instituição financeira, como um banco, entende-se que você está protegido ali dentro quando você passa dentro da porta eletrônica ali que detecta metais. Já quando você entra numa instituição bancária como a lotérica, você não tem essa proteção. Logo, a gente imagina que se chegar algumas pessoas fortemente armadas dentro da lotérica e pegar alguém na fila e fazer refém, a pergunta que fica é: eles vão abrir o cofre lá dentro onde os funcionários estão protegidos, ou eles vão deixar matar quem está na fila? Agora, já para acompanhar a história, o banco quer tirar a responsabilidade dele de segurança, que o banco, ele é responsável por tudo que está ali dentro, que o cliente está pagando. Então, ele não quer ter segurança à noite, 24 horas, que não é problema meu e não é problema do consumidor, é o problema da instituição financeira. E ele quer, então, que você programe e você deixa uma reserva de dinheiro na sua casa. Então, quer dizer, a partir de quando o banco não for mais poder sacar dinheiro, então, aquela pessoa que não tem aquele costume de mexer com cartão, você vai ter que sacar, por exemplo, na sexta-feira até 5 horas da tarde, você tem que sacar lá R$1.500, quem faz compra, quem, né? E deixar dentro de casa. Aí, quer dizer, o banco fica protegido e a sua casa fica desprotegida. Porque daí você tem que levar o dinheiro para tua casa para você ficar com o dinheiro lá. Aí o bandido vê você saindo 5 horas da tarde com o dinheiro, que vai ser, é o que vai acontecer, e ele vai na tua casa te visitar, bater palma, falar: você foi no banco hoje, até 5 horas da tarde, então nós estamos aqui para te visitar, porque aqui você não tem segurança, então nós vamos levar o que você sacou. Né? Então, muito bonito a atitude do gerente, chegar aqui, mandar um ofício, mas não é por aí. O cidadão, ele tem que ser respeitado. E a outra coisa que eu penso é o seguinte: então o banco para de ser estourado à noite, que a empresa bancária, que é quem vende o dinheiro para o povo, ela vai ficar protegida, porque não vai ter dinheiro à noite, não vai mais estourar a caixa e já está izinho. Só que daí você está no banco até as 5 horas da tarde, que hora que os bandidos vão para o banco, então? Então, quer dizer, é melhor que esteja com a gente lá dentro do banco, né? Porque daí quando os bandidos chegar, tem bastante refém, né? Tem bastante gente ali. Porque daí eles não vão mais estourar banco à noite, porque não tem dinheiro no banco. Eles vão estourar os clientes com dinheiro, com tudo de dia. Porque esse último estouro que teve aqui, foi mais ou menos, segundo informações de uma das pessoas que tentaram ligar na polícia, demorou 32 minutos, mais ou menos, para eles concluir o estouro. Então, quer dizer, é um tempo razoável, né? Agora, nós não podemos transferir a culpa para quem faz a segurança do banco, os funcionários, ou até para a polícia militar. Porque como que dois policiais vão poder dar segurança para um banco? Agora, a população há de convir que se chegar hoje um grupo armado dentro de um banco até 5 horas da tarde, eles vão entrar e não tem polícia já atrásinho que vai proteger. Não só aqui, não tem polícia no Paraná que vai proteger. Então, infelizmente, nós não podemos transferir a responsabilidade. O que o banco está querendo fazer é transferir a responsabilidade dele e jogar mais um ônus na costa do cidadão, do usuário do banco. Sou contra isso aqui. Vou procurar amanhã a assessoria jurídica da Câmara e vou ver quais as medidas cabíveis para ser entregue ao Ministério Público. Porque não é possível o banco, no porte de um banco do Brasil, querer transferir a responsabilidade da sua proteção dos seus bens e valores à população de Jataizinho. Então fica aqui o meu repúdio a essa normativa do Banco do Brasil.
Com a palavra o vereador Maurílio.
Bom, senhor presidente, meus nobres pares vereadores aqui presente, munícipe aqui presente, o Cabeção, Fabiano, né? Maceió, Juninho, Celso Biolado, presidente da Vila, Frederico, Edinho, companheiro aí do nosso companheiro amigo vereador Clóvis, a Zilda, sempre nos prestigia aqui, todas as sessões, Briola, diretor da rádio. Eu quero dizer, meus caros pares, estamos aí, faltando aí 27 dias para a eleição de prefeito, vereadores. E cada dia que passa, a gente vai vendo as coisas acontecer. Tanto na parte do executivo, como na parte do legislativo, muitos aí, pela primeira vez, candidatos a vereadores, e muitos sem noção o que que é uma Câmara de Vereador. Sem noção porque eu digo que sobe e andam falando aí em reuniões sobre vereadores. As pessoas que eu acho, quando tem a vontade de sair candidato, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é vir conhecer a Câmara, pegar a lei orgânica e conhecer as regras. Não está falando coisas aí que não é verdadeiro, para saber qual que é o trabalho do vereador. Porque tem aí uma meia dúzia que acham que querem fazer campanha nas costas dos vereadores atual. E nem conhece a lei orgânica do município. E essas pessoas precisam vir aqui na Câmara, pegar a lei, aqui tem a lei, qualquer um quiser aqui pegar, é um livro, para depois ele subir em cima de um palanque e dizer as coisas. Isso acontece dos dois lados. Não é só de um lado, meu caro presidente. Tem pessoas demagogas. Tem candidatos que não sabem nem o que está falando. Como eu sempre falei aqui para o vereador Clóvis, que a Câmara de Vereadores, Clóvis, vereador Clóvis, ela tem que ser respeitada. Mas você sabe por que que está nessa situação? Porque, dependendo da situação, o próprio vereador deixa o povo interpretar diferente. E agora, alguns candidatos acham que o vereador, ele tem a caneta na mão. E acha que vereador tem que fazer obra. Nem sabe que vereador, ele tem que fazer indicação. Que o vereador, ele tem que fiscalizar. Mas, dizer, como eu falei, falta 27 dias. E o povo também está acompanhando a eleição em Jataizinho. O povo sabe que não adianta vir com mentira, mas querer enganar a população, que agora eu vou fazer, que agora o povo não se engana mais. O povo acordou. Por quê? Porque o povo vem acompanhando. Lá de cima, de presidente, de governador e de prefeito. Por quê? Porque começaram lá de cima. Nós estamos aí um Brasil quebrado, um Brasil torturado, desemprego, e a gente vê as promessas aí. Um governador também quebrado, você imagina se o estado está quebrado, você imagina o município. Principalmente o município igual Jataizinho, do Porto Jataizinho, que depende do governo federal, que depende do governo estadual. E aí, tá tendo candidato a prefeito dizendo que vai fazer. O Brasil hoje, para mudar, ele vai demorar de 3 a 4 anos. E o que a gente acompanha é as promessas de novo. Mas eu estou contente. Meu caro colega Júnior, estou contente com a política. Principalmente aqui em Jataizinho. Sabe por quê? Eu tenho andado. Eu tenho acompanhado. E eu estou feliz, sabe por quê? Porque o candidato que pensa que está fácil, o povo acordou. O candidato que ficou 8 anos no município, que não fez uma casa, e que agora está dizendo que em quatro vai fazer, o povo já sabe. Aqui, eu falo que a nossa cidade acordou. E a gente vê o desespero. Então, meu caro presidente, eu tenho certeza que Jataizinho está no caminho certo. Que a população vai escolher certo. Por quê? Porque aconteceu muita desordem. Porque enganaram o nosso povo. E agora, pode ter certeza de uma coisa: o povo vai dar o troco. Obrigado, presidente.
Bom, quero... Todos os ofícios serão encaminhados o mais rápido possível, as indicações ao diretor da Câmara, e ele estará encaminhando aos órgãos competentes da Prefeitura. Primeira discussão e votação. Coloco em discussão o projeto de lei 024/2016 de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Executivo Municipal a conceder direito real de uso sobre imóveis pertencentes à municipalidade e da outras providências. Coloque em discussão. Com a palavra o vereador Bidu.
Bom, senhor presidente, nós estamos aqui... Primeira votação nesse projeto aqui, onde o município está concedendo o direito real de uso sobre o imóvel pertencente. É um terreno, né? Que vai ser concedido ao pessoal ali que se encontra aí no fundo da... Aqui do... prédio ali na entrada da cidade, que é do Maloca, né? É um cidadão que acreditou aqui em Jataizinho, que chegou aqui e se instalou uma empresa ali de mármore, né? Isso? É isso, o vereador Jorge? Faz parte da comissão? Marmoraria, e dizer que eu vou ter que parabenizar a administração, porque está aqui, não sei, tem quantos, não sei se o vereador tem 10 pessoas já trabalhando, então eu acho que isso aqui é um dever da Câmara, né, de participar na votação, e eu creio que todos os vereadores vão votar favorável aqui para que esse cidadão aí, que é o dono da empresa, para que ele cresça mais, que já está dando 10 aí, que realmente lá na frente possa dar mais 10 empregos e somar 20 empregos. Então, meu voto já é favorável. Obrigado, presidente.
Bom, não havendo mais discussão, coloque em primeiro votação. Os favoráveis à mesa como estão e o contrário se manifesta. Aprovado por 7-0. Segunda discussão e votação. Coloque em discussão o projeto de lei 023/2016. De autoria do Executivo Municipal, que revoga a lei número 1001 de 2013, que altera a tabela do zoneamento constante no anexo 2 da lei número 759 de 2007, que dispõe sobre o uso de ocupação do solo urbano do município de Jataizinho. Coloca em discussão. Vereador Maurílio.
Bom, senhor presidente, meus nobres pares, isso aqui é um projeto que tinha sido aprovado aqui por essa Câmara sobre o zoneamento da área industrial. E houve uma briga aqui do munícipe e que acabou provando que a área hoje é residencial, que fica ali onde a antiga Nova Safra, e que ali, inclusive nós aqui, esta Câmara votou favorável para que ali fosse uma área industrial, para que seria aproveitado até na época aí para que desse condições da empresa Perfurados continuar no município, porque essa empresa chegou em Jataizinho, começou aqui, onde prometeram também para esse proprietário que o município ia doar o terreno, e esse proprietário acabou tendo um problema ali, e acabou mudando para a área ali onde era a Nova Safra, acabou criando problema também, investiu no município, acabou levando um prejuízo, e que depois o município acabou fazendo a doação de um outro terreno, que também já era comprometido com outra empresa, e que se o proprietário acabou indo embora daqui para Rolândia. E lá se foi os empregos que essa empresa também estava dando para os moradores de Jataizinho. Foi isso que aconteceu nesses 12 anos de administrações. Nós perdemos, meu caro presidente, nesses 12 anos nós perdemos o frio Jataizinho, que o município, que as administrações, em nenhum momento se preocupou lá com os proprietários, e o frio Jataizinho acabou fechando, aonde mais de 65, 70 famílias perderam seu emprego. Depois veio Perfurado e agora estamos aí com o frigorífico também, que fechou esse ano aí. Mas se Deus quiser, eu acho que está um comentário aí que volta a partir de dezembro aí, que mudaram de tal, tá, até o município aí, o Celso Biolari está lembrando. Tinha ali a maçã também que o proprietário fechou. Fábrica de tinta, isso é. E está aí o que aconteceu. Esse último ano ainda, até não podemos culpar muito ainda a administração, porque hoje existe uma crise no Brasil. Mas coisas de 11 anos para trás aí, a administração que passou por essa cidade deixou um arraso na cidade. Deixou a cidade vendo navio. E o resultado, nós perdemos emprego, algumas empresas ainda que estava aqui no município. E aqui, esse projeto de lei hoje é mais um problema. Por quê? Dependendo, eu tenho até dó do proprietário Elcio Azevedo, que investiu ali naquela área, que gastou muito dinheiro ali, vereador Jorge. Está gastando. E a promotoria pública de Ibiporã mandou revogar uma lei que nós aqui aprovamos. Mas era para dar um emprego em Jataizinho. Era para ajudar. Mas, infelizmente, nós que entendemos de lei, porque tem alguns que não entendem de lei, ou que se fazia de não entender, nós temos que cumprir um pedido da promotoria aqui para revogar. Então, eu tenho que fazer uma coisa que eu não queria fazer. Revogar uma lei que daria condições hoje de qualquer outra empresa poder entrar naqueles barracão ali e dar emprego, pessoal. Dependendo da coisa hoje, aqueles barracão pode ser ocupado por outras coisas que não venha a tirar o sossego daquelas casas que estão em roda daqueles barracão ali. Infelizmente, eu vou votar aqui, mas com dor no coração, porque nós temos que respeitar a promotoria pública. E isso é um pedido da promotoria pública. Então, vou votar contra a minha vontade, mas a lei a gente também tem que respeitar. Obrigado, presidente.
Eu só queria dizer aos vereadores que o parecer da promotoria está aqui, para o projeto aqui. Quem quiser depois vir, está à disposição aqui na Câmara. Coloco em segunda votação que os senhores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por 7-0. Passamos então para o período final das explicações pessoais. Cada vereador tem um prazo máximo de 5 minutos por única vez para discutir o assunto de relevância. Solicito do segundo secretário que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores que deseja fazer uso das explicações pessoais.
Bom, presidente, eu...
Vereador Maurílio.
Bom, senhor presidente, meus nobres pares, munícipe aqui presente, obrigado aí pela presença do Adilson, né? Joilson, o Adriano pela primeira vez aí que está acompanhando o nosso trabalho aqui. Eu quero dizer, meu caro presidente, está aí hoje a chuva. Hoje, uma proprietária aí de um comércio me parou na estrada, me parou no comércio e cobrando o recolhimento de lixo. Última recolhimento foi na sexta-feira e eles tinham lixo de sábado, domingo e segunda-feira, que era para recolher hoje, o município deixou de recolher. Eu não acredito nessas coisas que o vereador tem que cobrar. Por isso que eu sempre falo que a administração, ela precisa colocar as pessoas nos seus devidos lugares, no lugar certo. As pessoas com capacidade. Não pensando em voto. Porque Uma administração que pensa dessa maneira, dá no que deu. Estamos aí, ó, findando mais 4 anos do prefeito atual, do prefeito Hélio. E eu tenho dó do Hélio. Você sabe por que eu tenho dó do Hélio? Porque ele foi usado pelo ex-prefeito, Vilsinho. Ele foi... arrumaram uma quadrilha dentro da prefeitura e deixou o prefeito atual numa situação que o povo... o resultado está aí. O prefeito, infelizmente, teve que cortar as horas do servidor, quem fazia hora extra, por situação não só Jataizinho, mas o Brasil vem atravessando. Tem alguns servidores que não entenderam. E como eu falei que o prefeito fez errado, porque no começo, para tentar acertar a situação dos servidores, pagava 60 horas para um, que fazia, outro fazia até mais, e para uns que não fazia, pagava também para ter o servidor junto. Como eu já disse aqui nesse plenário, tanto o vereador Adilson, o vereador Cício, que é servidor, que agora estão fazendo ali, tentando segurar os servidores, que aqueles que querem os problemas de ônibus para levar os alunos para a escola, teve uma parada aí de ônibus. E aí quiseram fazer um bloqueio ali no barracão. Mas eles esqueceram que o prefeito pagou quase 4 anos, hora extra, sem eles fazerem. E quando se pagava, o prefeito era bom. Agora que cortou, o prefeito não presta. Mas eu avisei aqui desde o começo de 2013... que prometeram muito para o povo de Jataizinho. Como eu parabenizei aqui, que era a sexta, mas o prefeito foi, era para ter dado em janeiro de 2013, mas foi dar em dezembro de 2015. Como eu parabenizei o prefeito quando deu aumento para todos os servidores. Porque o ex-prefeito, seu Vilso, que também agora quer novamente querer administrar o nosso município, onde ficou 8 anos, não deu um aumento para o servidor. Não deu um abono para o servidor. Dava-se aquele abono de Natal. E o que a gente não entende... que agora o ex-prefeito está dando pau no prefeito atual. Que o prefeito atual não presta, que o prefeito atual não fez nada. E ele? O que que ele fez por Jataizinho em 8 anos? Eu sei o que, que ele fez. Ele fez a reforma no ginásio de esporte, que meteram a mão no dinheiro do município. Ele comprou um terreno que está na Avenida Paraná, que era para fazer a clínica da mulher. Ele comprou um terreno ali na Vila Frederico, que era para fazer uma quadra para o povo da Vila Frederico. Mas sabe por que eles comprou? Porque comprou superfaturado. E o terreno está lá, parado. Faz quase 5 anos. Como eu falei, que eu ia ficar aqui até o final de dezembro de 2016, falando o que aconteceu no município. Por quê? Porque tinha uma quadrilha dentro da prefeitura, que roubaram o nosso município. Derrubaram a Casa da Cultura, que era ali na praça. E o que que fizeram? Alugaram uma casa e paga R$1.000 por mês. Uma obra que foi financiada pelo governo federal, que custou mais de R$130.000. Derrubaram tudo no chão. E que hoje a praça está do mesmo jeito. E a Casa da Cultura demoliram, cara. Então eu não posso falar bem de uma administração que ficou 96 meses no nosso município, não trouxe uma casa popular. Uma casa popular financiada pelo governo do estado, que o proprietário, o cidadão que fosse sorteado com a casa, ia pagar 20% do salário mínimo, que hoje custaria R$ 176,00 uma prestação de uma casa, que seria 20% do salário mínimo. E aí agora estão dizendo que vão fazer casa. Como eu falei no comício de sexta-feira, é que lá a gente não tem tempo para falar. Lá a gente tem minutos. Como falar da pula-pula que compraram aí, superfaturado, de um trator de esteira, que já fizeram leilão, que nem mais se encontra no nosso município. Compraram uns caminhão aí, sapão, que desfilaram na cidade soltando rojão, e que nem existe mais caminhão. Tá abandonado. E aí tem que ter muito cara de pau para voltar a pedir voto para a população. Mas eu fico contente de uma coisa, que o povo acordou. Então, meu caro presidente Laércio, eu quero terminar dizendo que eu fico com dó do prefeito atual. Porque armaram em cima dele e conseguiram que ele está saindo por ruim e que o outro é bonzinho. Obrigado, presidente.
Bom, para encerrar aqui a sessão, hoje, quando eu peguei o asfalto ali, até estranhei ali, parece que estão colocando ali o redutor de velocidade, não sei se alguns vereadores viram aí. Em frente ao posto Água Branca ali, foi uma luta durante tanto tempo aí que nós estamos todos os vereadores cobrando ali da Econorte. Parece que conseguimos aí mais um redutor de velocidade aí em Jataizinho. Isso só vem a beneficiar as pessoas que ali passam a pé, que tem que cruzar de um lado para o outro. Então, acho que é mais uma conquista aí dos vereadores que mandaram vários ofício para a Econorte, cobraram, e agora parece que a Econorte acordou também. Ninguém mais desejando fazer uso da palavra, agradeço a presença de todos os senhores vereadores dos munícipes aqui presentes e convido a todos para a próxima reunião ordinária, segunda-feira, dia 12 de setembro. Em nome de Deus, declaro por encerrados os trabalhos da presente reunião. Meu muito obrigado.